pra mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no ar. Eu acho que a gente não conversou direito não, mas eu acho que a gente não vai ter recesso esse ano não. Menino, Natal já é véspera, né? Domingo e o Beberibe nem fala em parar. Antigamente, em dezembro, a gente botava umas reprises aí para dar uma descansada, mas como Santa Cruz pede, a gente tá sempre aqui. Comigo hoje, Matheus, Gera e o Estibado. O Estibado, viu? Hugo Gamboa. Matheus, boa noite, meu querido. Bom tê-lo de volta aqui na live.
Fala, galera. Boa noite. Boa noite, Gera, Mauro, Hugo. E a gente tem que esticar mesmo, meu filho. Porque ano que vem talvez acabe cedo, né? Aí esse ano a gente estica. Para caso termine cedo ano que vem, a gente também estica e vamos embora. Entendeu? Boa noite a todo mundo aí. Minha cara de sono, você já sabe por que é. Então, por favor, não fique tirando grafinha aqui no chat, dizendo, Matheus tá com cara de sono, morreu, tomou uma. Entendeu? Vocês são muito palhacinhos. E, enfim, boa noite.
Eu acho que teu microfone deu uma saída de novo. Isso tá meio, o som tá meio puxado pelo externo. Veja tá, as configurações aí. Gera, boa noite, Gera.
Olá, tudo bem, amado, querido?
Tá tudo certo?
Tá tudo perfeito. Pra mim tá tudo dentro do normal. Tudo tranquilo.
Beleza. Agora vamos falar com o Estibado. Bença, tio. Como é que você tá, meu querido? Comprou as duas camisas logo, foi? Menino. Diga aí seu parecer sobre o novo manto do Santa Cruz. A gente começa logo falando disso. Fala logo do novo manto do Santa Cruz. Como é que você acha? O que é que você achou aí?
Eu espero que você esteja se referindo a mim e eu espero que automaticamente a minha conta bancária seja só 10% do que você está dizendo. Somente isso, é só o que eu espero. Viu? Muito boa noite, amigo Maurício. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gera. Boa noite, a Nação Coral. Bom, eu tenho esse costume porque isso é um trauma que eu tenho de infância. Eu ficava puto quando eu pedia meu pai para comprar a camisa, e ele ficava, na volta a gente compra, sabe aquela história? Depois, mais para frente, não sei o quê. Aí eu peguei esse trauma, sabe? Aí hoje lançou, eu passo no cartão, divido em 10 vezes e vou pagando, certo? Esse é o esquema. Então fui lá, falando do manto, veja, quem viu aquela, ou quem tem, pelo menos já viu, aquela camisa preta, eu acho que eles lançaram, ou foi 21 ou foi 22, a preta que é toda desenhada, certo? Só tem um símbolo, a Volt, e ela é toda desenhada, certo? Depois eu posso pegar aqui se ninguém lembrar, ou foi 2021 ou foi 2022, já é da Volt já. É uma preta muito bonita, inclusive. Ela lembra um pouco essa em termos do desenho, certo? O material eu achei muito bom. Agora, a preta, ela é uma forma menor do que a branca. Então, eu comprei um número para a branca e comprei um número maior para a preta, porque a preta tem uma forma menor. Certo? Precisa até ir na loja
trocar. Antigamente diziam que preta emagrecia, né? Agora preta engordando?
Exatamente. No meu caso, não tem preto que no mundo que salve, certo? Então, eu tenho que encaixar na camisa. Não tem preto no mundo que salve. Então, eu tenho que encaixar. Encaixou, aí eu tô comprando, entendeu? Aí, essa daqui eu comprei com um número maior. E é só essa observação mesmo, quem quiser adquirir. Mas, assim, gostei muito do material. Muito mesmo. E gostei muito assim, do design, da beleza, eu achei ela muito, muito bem organizada, as duas, assim. A branca, então, poxa, eu venho gostando muito dos modelos da Volt, então não tenho que reclamar, não. E diferentemente das últimas vezes, viu, que tinha uma escassez muito grande de infantil, dessa vez estava com uma variedade boa. Eu, inclusive, consegui comprar para o meu filho. Das últimas vezes eu tive dificuldade, então é um ponto positivo aí para a Volt dessa vez.
Beleza. Gera, antes da gente entrar definitivamente nas pautas,
olha para os nossos anunciantes, nós estamos aqui por conta de quem?
Seu som tá cortando aí, tá? Mas eu estou entendendo o que você está falando.
O meu está cortando, né?
Tá.
Vou sair e voltar. Por
enquanto. Beleza, mas aí eu falo dos anunciantes aqui, dos parceiros do Beberibe, a BCI Imobiliária, há mais de uma década intermediando sonhos e gerando confiança. Senhor Torcedor, o aplicativo do futebol, o seu espaço para falar de futebol. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, com saque imediato e depósitos a partir de R$1. Foram embora os dois, foi?
São siameses, né? Não, e além deles saírem juntos, eu estou vendo aqui o chat aqui de Noronha. Rapaz, esse cara, olha, tem que ser teu amigo mesmo. Dá uma olhada aí.
Ei. São siameses. Pera, Noronha vai esperar, que eu tenho uma coisa mais importante que Noronha, que é os patrocinadores. Espera aí. O que que Maurício fez aí agora? Deu uma doideira, gente. Meu Deus do céu. Ei. Misericórdia. Vamos agitar.
Foi mal. Não foi mal.
Meu Senhor da Glória. Acho que é isso aqui que ele quer, né? Vamos lá, vamos voltar então com os anunciantes do programa. Meu Deus, os anunciantes estão assistindo hoje, a gente vai passar vergonha. Cortar a fala do anunciante é a pior coisa do mundo. BCI Imobiliária, mais de uma década intermediando sonhos e gerando confiança. Senhor Torcedor, aplicativo, o seu espaço para falar de futebol. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, com saque imediato e depósitos a partir de R$1. E Tec Proteção Veicular, a proteção que você precisa com a qualidade que você merece. E se você quer se tornar membro do Beberig, aí do lado tem um QR Code aí para você escanear para se tornar membro do Beberig através do LivePix. Ou aí no chat está fixada a mensagem também para você mandar mensagem. Manda mensagem hoje aí no LivePix, faz uma moral para a gente. Ou se torne membro também pelo LivePix para que a gente possa aqui estar lendo as tuas mensagens e recebendo você no nosso grupo exclusivo de membros. Também deixa eu pedir para que você que está aqui, você que passa aqui e não se inscreve no canal, então quero te pedir, a gente tem uma meta para bater 8 mil inscritos até o final de dezembro, então é importante que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aí e vamos embora fazer o programa. Maurício, Matheus, o negócio hoje está ruim aí com vocês, né?
Meu áudio melhorou.
Aí
melhorou.
Aí quem tem que voltar é Maurício. Noronha mandou R$2. Tem vergonha, Noronha. R$2, pô. Maurício não te deu a caneca ainda, não? Obrigado, Lucas Noronha. O influencer mais rico do Santa Cruz.
E o pior é a piadinha, rapaz. Pra comprar o Peru. Peru lá ele. Oxente, mas meu Deus do céu. Olha, depois da live do Fatal Model, o pessoal aqui tá cheio
de... De novo esse assunto?
De graça. Mas, olha, a live teve. Foi gravada, foi ou não foi?
Você agora gosta, você, né, velho?
Pelo que você sentiu, deve ter levado uns acústicos, né? Que eu tô ligado. Deve ter levado uns acústicos.
O que é isso, hein? O que é isso aí que vocês estão falando aí?
Eu não levei acústicos porque eu já me precavi, né? Eu me precavi.
Você já avisou antecipadamente. Só trabalhar esse homem.
Já me precavi. Tô fora.
Lá vem o último assento. Lá vem o outro.
Mas deixa eu fazer uma pergunta, Gera. Você que é oficialmente o crítico de moda do Beberibe 1285, quase um estilista, né? Quase um alta costura. Jacques Leclerc, o que você achou da nova camisa do Santa Cruz, das novas camisas?
Eu não vi a camisa pessoalmente, mas eu acho que
a branca... Falando do visual mesmo.
Eu acho que a branca é a Para mim, é a branca mais bonita que a Volt lançou. Para mim, a branca. É, acho, e esse apelo, né? Esse apelo que a Volt faz.
Essa segunda apelar... que a Volt lança, né? Branca. Só teria essa daí que tu tá, né? Terceira.
Terceira. Tem a primeira lá.
Não lembro da primeira.
2021. É, então, assim, eu acho que a Volt faz a campanha de apelo, de lançamento, acho que ela mexe muito, né, com o torcedor. Para mim, é tão fundamental quanto a camisa, é a proposta da camisa. Né? Então, falar da literatura de cordel, algo da nossa cultura, algo que a gente aprende na escola, né, desde sempre, eu acho que é uma bola dentro aí, falando sobre a nossa cultura nordestina e pernambucana.
Foi essa daqui, né? A de 2021?
Foi. Exatamente.
Essa, para mim, é a mais bonita. De todas as Jovolt, essa, para mim, é a mais bonita. E por um único detalhe. Assim,
essa qual? Essa desse ano ou essa que eu mostrei? Não,
né? Essa que você mostrou. Essa que você mostrou. Para mim, é a de 2021 a mais bonita. Não só pelo estilo dela, mas assim, o que mais me pegou nessa camisa foi o hino escrito nas listas. Aí me, assim. Tanto é que eu comprei uma a mais só para colocar numa moldura e guardar. Eu tenho certeza que essa camisa daqui a um tempo ela vai, assim, ficar realmente marcada. Porque ela ter o hino é muito bonito, velho. A mim, nenhuma outra bonita como ela.
Eu, particularmente, eu sempre gosto mais das camisas brancas. Eu acho mais bonitas as camisas brancas do que as listradas do Santa Cruz. E, assim, visualmente, pelo que eu consegui ver, eu ainda não fui na loja ver ela pessoalmente, mas de visual, essa do ano passado, essa última que a Tigela está aí vestindo, eu acho mais bonita. Mas ainda não vi pessoalmente, então só vou dar meu veredito final quando eu vê-la.
Maurício, pelo amor de Deus, entrega esse prêmio para Noronha. Tu não tem vergonha na cara, não, velho? Eu vou ter que resolver isso daqui, velho. Que vergonha.
Meu amigo, veja só. Noronha não vai para jogo. Quando vai, fica com os cabas lá dentro do canal. Eu não vou dentro do canal entregar ele. Tem que ir para um jogo. Santa Cruz também não ajuda, né? Tem que ter um jogo pra gente ir pra entregar essa mizinga dessa cana.
Mas ele falou que tem 2 anos já, isso não teve um jogo em 2 anos.
Eita,
poxa. Eu encontrei ele, não.
Noronha, dia 6 de janeiro eu vou te presentear com essa caneca. Fica tranquilo. Eu vou ter que honrar.
Graças a Deus.
Antes da gente entrar aí nas pautas...
Entendi.
Fale.
Não, sobre a camisa, só para falar rapidamente. Eu achei ela bem... Eu não achei... Não é a crítica à camisa. Eu achei a desse ano mais bonita do que a do... Pode ser que mude até a minha ideia, né? Porque você tem uma impressão, depois você vai ver ela pessoalmente, ainda não vi pessoalmente. Então eu achei a desse ano mais bonita, tá? Achei a nova bem simples, o modelo simples assim também. Tem gente que gosta muito dessa simplicidade e vai achar linda, né? E já tem gente que gosta mais de alguma coisa mais... Talvez eu seja esse tipo de pessoa.
Tu gosta da coisa papagaiada?
Achei... Papagaiada não.
É o que você gosta.
Papagaiada não. Essa camisa que você tá aí, papagaiada?
Começou.
Você gosta de coisa papagaiada.
Essa camisa que você tá
não papagaiada? Gosta de coisa simples, gosta de coisa papagaiada.
Que Matheus tá hoje para segurar a vela junto comigo. Porque essa foi a sensação que eu tive na live passada, entendeu? Segurando vela dos dois.
A camisa que foi lançada, a última camisa, tudo dissesse que eu mesmo não gostei. Deu 2 semanas.
Vocês
pegam
com essa conversinha aí. Vocês ficam com essa conversinha aí, mas a gente sabe, quando vocês se encontram, vocês ficam sem camisa.
Pai. E porque pediu pra não tirar a onda com ele? Pediu pra não tirar a onda com ele. Ele é tá de caixa.
Que bonzinho. Eu não encontro Gera, graças a Deus. Gera mora em Londrina, viu? Bem distante, no sul do país. Mas a camisa coral desse ano eu também não achei belíssima, tá? Mas a do ano passado, por exemplo, eu achei mais bonita. Mas, sim, a gente tem. É do Santa Cruz, né?
É, tá tudo certo. Antes de a gente entrar aí na primeira pauta, que é o jogo treino, eu quero falar de um trauma também.
Esse trauma de Hugo todo mundo tinha na nossa infância, amigo. Nos anos 90, o pai não ia dar um valor de 200 conto numa camisa original pra ninguém, não. Mas a camisa que eu tinha foi duas...
Era a ferinha da Sulanca e Prio.
Duas daquela que era colégio especial, lembra? O patrocínio? Pronto.
O patrocínio era muito feio, era enorme, preto com branco, né?
Ele comprou uma coral e uma branca na ferinha da Sulanca. Aí eu usava coral, lavava, usava branca. Aí quando eu terminava de usar branca, eu lavava branca, usava coral. E ficava assim, pronto. Mas era da feirinha da Sulanca.
Meu trauma não é isso. O meu trauma era que minha mãe comprava leite ninho e escondia. Quando saía de casa, eu ficava bem triste. Um dia eu descobri e comia lata de leite ninho de uma vez só. Fazendo vitamina de banana e comendo com banana amassada.
E o pau?
Aí hoje tu é sócio da Leite Ninho, tu é sócio da Nestlé.
Aí depois que eu virei gente, comecei a trabalhar, eu comecei a comprar Leite Ninho e comer sentado no sofá de colher, pronto. Aí ninguém nunca mais tirou a lata de Leite Ninho. Leite Ninho integral, não pode ser instantâneo não, integral.
Até que... Bem difícil. Até que veio a vida e disse a você... Pare, né?
Olha a pergunta aí, né?
Rapaz, eu me recuso a falar sobre esse assunto. Ele que se explique.
Ai, meu Jesus.
Eu vi... O mais engraçado que eu... Botaram a foto da menina arrumada, que eu não sei nem se ela tá envolvida, assim, tá? A menina arrumada e a menina no vídeo, aí botou. Se não fosse a Mary Kay... Mas aí um dia sem sequestro.
Bora mudar de assunto, pessoal. Bora mudar de assunto.
Pode não, pô. Tá errado isso. Tá errado. Pode não.
Bora mudar de assunto, pelo amor de Deus. O dia tá fazendo propaganda de outra marca. Bora mudar de assunto. Muda de assunto esse negócio. Meu Deus do
céu. Jogo treino, Santa Cruz 0. Serra Branca 0. Vou logo dizer, calou muita gente, viu? Calou os contra. Os contra tava tudo armado para meter o cacete. 3-0, Serra Branca. 3 gols de Marcelo Toscano. Morderam a língua. Falo logo. Pronto.
Rapaz, esse é o teu comentário do jogo. Eu tava esperando um detalhe. Se
sobre... Não, porque não teve. Não teve nenhum lance de perigo. Não... Teve um pênalti que a gente foi roubado, né? Diga-se de passagem. A gente foi roubado. A grande verdade é essa. E foi um jogo ali onde as defesas... Ou os ataques não trabalharam, ou as defesas foram eficientes.
Peraí, Gera. Tu falar que a gente foi roubado num amistoso contra o Serra Branca, a possibilidade de ter sido um erro do juiz é muito maior, né? Não, tu não vamos concordar comigo, não.
Não, foi roubado. Você não assistiu, você não viu. Aí, ó. Vamos falar sobre isso aí também, ó.
E pelo jeito também, né?
Beberibe Santa Cruz Futebol Clube. Vai acabar. Acabou o Beberibe. Vai acabar hoje. Hoje é o último dia. Fala aí, vai. Pode falar do jogo. Quer falar primeiro da escalação, a surpresa? Ítalo Melo não estava aqui no time titular e nem entrou no segundo tempo. Ficaram no Recife o Diogo, né? O João Diogo e o Bortoluso. E algo que a gente tinha cantado aí, a bola quando o Ellison chegou e Itamar acabou fazendo, pode ter sido por necessidade, mas dobrou a lateral direita com o Ellison e Totti. Né? E Totti mais foi... Totti mais para frente, de ala. E aí Totti foi destaque, né? E Thiaguinho também, da ex-Jacuipense, né? Que a gente tanto esperou. Também se deu bem, mas foi só o primeiro tempo. No segundo tempo não dá para avaliar nada, porque mudou o time inteiro, entendeu?
Ele mudou o time inteiro, né? Mudou o time inteiro.
E ele fez de propósito, tá? Porque ele falou que ele estava analisando jogadores individuais. Ele não estava analisando coletivo, tática, nada, porque não tem como. São 10 dias de pré-temporada, pô. A grande verdade é essa. Mas vamos lá.
Acho que esse tipo de jogo, em começo de temporada, ele serve para isso, né, de fazer análises individuais, mas também serve para trazer minutagem para o time, né?
Também.
Porque uma coisa é você estar jogando um jogo em um campo em dimensões de um campo de futebol, jogando de fato com aquela expectativa, com aquele ambiente de partida de futebol, outra coisa é você tá treinando, né? Mas veja, um amistoso em que o técnico é o primeiro amistoso do ano, né? Em que o técnico entra com um time e para o segundo tempo ele entra com outro time, assim, não dá para a gente fazer nem, e fora que a gente não viu muita coisa, né? Não dá para a gente fazer uma análise muito do que aconteceu ali, não. Até as próprias declarações de Itamar, ao meu ver, foram muito, muito abstratas, né? Como ele estava falando, ele estava vendo jogadores ali individualmente, ele não entrou em detalhes individuais sobre o que ele viu, e coletivamente ainda não teve informação, né? O fato positivo é não ter perdido. O fato negativo é que também não ganhamos. Mas, assim, foram duas partidas totalmente diferentes. O primeiro tempo com um time, o segundo tempo com outro. Vamos ver com o desenrolar disso aí, né? Talvez um amistoso aqui em Recife, a gente consiga ver mais alguma coisa, né?
É, porque, cara, assim, é treino. A grande verdade é essa, foi um treino. Foi a gente, que é o torcedor, a gente não vê, não quer levar como treino, mas é um treino. Foi um treino e foi assim que Itamar viu, né? Quem não levou como treino foi o Tacão, né? O preparador físico estava lá, empolgado, né? Fazendo ali o motivacional, a pré-eleção, enfim. Mas Itamar foi muito claro, Itamar muito, muito frio, né? E dizendo, olha, a gente veio aqui para tratar como treino, né? Então, Arthur Cavalcante aí, ó, se tornou membro do Beberibe por 3 meses pelo LivePix. Faça como ele. Se torne também membro do Beberibe pelo LivePix. Não dê atenção para o que o Irã está falando aí. Corneta, reclama, mas nunca faz um live pix, nunca manda uma mensagem pro Beberibe.
Deixa Irã.
Leve Irã para casa, então.
Ah, deixa Irã cornetar. Olha.
Tem uma pergunta de Mosaigo aí, que é interessante para a Gera. Bota aí.
Não é interessante, não. Pergunte para você.
Eu não pergunto a mim, não. Eu pergunto a você.
Deixa eu dizer uma coisa. Então, você fique quieto na sua.
Na verdade, esse jogo treino, a gente não tem nem o que analisar, né? É aquele jogo treino que ele é feito para tirar o peso das pernas, para soltar a musculatura, analisar realmente alguns jogos, tá? Alguns atletas, e dar uma melhor preparação física para o atleta, porque querendo ou não, treino é treino, né? E quando você vai para um jogo desse, é outra história, né? É a mesma coisa da gente estar jogando aquela pelada e dizer, ó, hoje é campeonato na pelada. Aí a gente sabe que o gás é outro. E treino é treino e jogo é jogo. Mas é isso aí.
Deixa eu responder a Mauri aqui. Qual a primeira partida oficial do Santa Cruz no Arruda? Dia 10 de janeiro contra o Maguari, primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Inclusive, estarei aí no Arruda, se Deus permitir, às 21 horas. Sábado, Santa Cruz. Oi?
Vai para qual setor?
Rapaz, aonde pagarem, eu vou, não tô nem aí.
Aí, Maurício, resolve aí esse negócio.
Se pagar na geral, vou para geral. Se for para ficar junto com a explosão coral, vou pro meio da explosão coral, não tô nem aí.
Aproveita e responda aí a pergunta de Luiz Carlos Júnior, também.
O uniforme foi lançado ontem. É isso?
Tá sem ler.
A especulação é que vai ser lançado no aniversário do clube. Fevereiro, 3 de fevereiro.
Pronto.
E provavelmente pode ser vertical também, algo que a Volt ainda não fez. Então, o Santa Cruz joga sábado, é mais um treino com sub-20, né, no CT. E dia 30, aí sim, eu acho que é o teste realmente, ali é o apronto, né, antes do Altos. Inclusive, o Altos perdeu para o Moto, com Roger Gaúcho. Aí eu vou perder para o Altos de Roger Gaúcho. Dia 30, Santa Cruz e 13, aí sim é amistoso. As informações que temos é que vai ter torcida, provavelmente vai ter transmissão, e não vai ser no Amigão, né? Como foi com Serra Branca. O Amigão vai ter uma manutenção do gramado. A informação que chega é que o Santa Cruz e 13 vai ser no Ernestão. Como é? Ernestão. É. Em Queimadas, Paraíba. Fica 15, 20 quilômetros antes de chegar em Campina Grande. Vamos ver se confirma isso aí. Que é um campo novo, tá? É um campo novo, com arquibancada para 2.500, 2.600 torcedores, mas infraestrutura para transmissão, para rádio, ainda não tem. Então, deve ser no improviso que vão fazer a transmissão, mas até as rádios vão fazer a transmissão desse amistoso, tá?
Beleza. Pessoal, vê só. A gente pede para vocês compartilharem essa live, deixar o like, se inscrever no canal, tá? A gente agradece a audiência de vocês e a audiência de vocês é muito importante para a gente. Não dá para a gente ler todas as mensagens do chat, porque a gente é um podcast ainda amador e pequeno, então a gente não tem ninguém operando a live para a gente. Quem opera sou eu, é Gera, então isso requer bastante tempo, por isso que a gente está diminuindo, querendo ou não, a leitura do chat, tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu estou aqui pegando as perguntas e os bons comentários, tá? Marcando, tá? E, no momento oportuno, eu irei trazer para vocês respostas e outras coisas, tá bom? Gera, fala aí. Alan Lucena, né?
Alan Lucena também aí acaba de assinar o Live Pix. Muito obrigado, Alan Lucena. Na categoria sociais aí, se ele permanecer um ano nessa categoria, ou se ele antecipar a sua anuidade, ele recebe um boné exclusivo do Beberibe 1285. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Depois procura a gente nas redes sociais, lá no direct do Instagram, para a gente colocar você lá no grupo exclusivo de membro, tá? Obrigado.
Já a gente vai falar sobre SAF, viu? Já nós iremos falar sobre SAF, tá certo? Para deixar aqui registrado para a torcida aí. Sobre o jogo treino, Gera. É isso? Ou tem mais um para falar?
Eu acho que é isso. Falar justamente sobre esse jogo treino mesmo, assim.
Fala.
Veja, acho que tem uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, mas eu acho bom a gente reforçar. Torcedor de Santa Cruz, preste muita atenção. Não temos, certo? Mais uma vez, vamos viver ao acaso. Esses resultados tão inesperados que a torcida quer. Pessoal, um amistoso, o objetivo do amistoso, o último objetivo do amistoso é uma vitória. É buscar entrosamento, é fazer testes, é fazer variações táticas. Esse é o objetivo do amistoso. E aí eu quero já andar um pouquinho mais à frente. Não sei se os amigos vão concordar comigo, mas a gente vai jogar com Altos, que é um jogo difícil. É fora de casa. O time ainda é em formação. A gente não pode deixar que uma possível desclassificação desmonte tudo que está sendo feito. E não é porque eu acho que o que está sendo feito está às mil maravilhas, não. Mas é porque é o que a gente tem. É o que a gente pode fazer no momento. Então eu queria chamar a atenção, Maurício e Gera, sobre essa temática, para que a gente não perca o caminho, porque a gente tem um objetivo muito maior. O objetivo maior do Santa Cruz este ano, confirmado, é, claro, se pudesse classificar para a Copa do Nordeste, para que a renda entre, facilite nossa vida financeiramente. Mas o objetivo real é estar entre os quatro do Pernambucano, para a gente não ter dor de cabeça. O objetivo do Santa Cruz é esse. Então, acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, sabe?
Foi mal, Maurício. Eu estava tentando ver um formato legal aqui, porque o Matheus teve um problema aí, saiu.
Aí, Valdec, nosso membro. Bruno Rodrigues afirmou que pagaria o salário atrasado dos funcionários até o fim do mês. Alguma novidade? Gera, pagamento, né?
Isso aqui está na pauta. A gente já pode entrar, então.
Vamos entrar. Vamos embora. Antes de entrar na pauta aqui, ó, nosso amigo Leandro Serafim. Já que não tem nave na quarta, manda logo feliz aniversário pra mim aí, Gera. Vou comemorar na sua terra, em Tabatinga.
Ou aí terra não, boa. Aí você tem que pedir permissão pra entrar lá, viu? Aí eu vou ter que mandar minha carteira pra você entrar ali, porque você pode chegar no máximo na FOP. Na antiga FOP. Entrar ali à esquerda, aí você tem que dar uma carteirada. Feliz aniversário. Um abraço, Leandro. Vamos lá. Sobre a pergunta do Valdec aí, né? Se alguma novidade sobre salário. Veja, eu venho falando sobre isso e hoje Bruno Rodrigues reafirmou, né, que, primeiro, o número que passaram para ele não era o número real, não era 500 mil. Quando ele sentou na cadeira, ele viu que era muito maior. Muito maior. Aí tem uma galera que falou assim para ele: pô, Bruno, assume daqui para frente. Né? Porque para trás a gestão não é tua, tu não tem nada a ver. E ele foi frontalmente contra, né, essa infeliz sugestão, mas tão praticada no Arruda, viu? Por anos. Por anos. Os funcionários não têm nada a ver. Você assume, meu irmão, você assume tudo. Então, ele vai assumir todas as folhas que estão atrasadas. Reafirmou que vai quitar até o final do ano. Disse que vai quitar até o final do ano. Já quitou uma folha e já pagou 50% do décimo, né? A primeira parcela. E a expectativa realmente é que ele cumpra. E aí ele falou, Maurício...
Semana passada teve mais um pagamento, não foi?
Acho que são duas folhas e 50% do décimo.
Isso.
E assim, e aqui vale ressaltar. A gestão não tem 30 dias ainda. Tá? A gestão ainda não tem 30 dias ainda. Então, acho que a coisa estava muito ruim. Estava muito ruim e deve estar ruim. Mas estava muito ruim. Os funcionários não têm nem perspectiva de receber nada. E já receberam. Eu não estou dizendo que ele não deve cumprir o que ele prometeu. Até porque é ele que se compromete com a promessa dele. Claro que ele tem que fazer. Mas hoje a situação comparada a 30 dias atrás é outra. É totalmente outra. Totalmente diferente. Então, outra coisa que me chamou a atenção, Maurício, é que ele falou que ele não quer mais ver o Santa Cruz fazendo vaquinha para pagar isso, para pagar aquilo, para comprar um aparelho não sei para onde, para pagar o exame do departamento médico, do departamento físico. Ele falou que o que se vai se admitir são coisas pontuais. Um bicho numa chegada faz uma vaquinha. Por exemplo, está para lançar uma campanha para reformar os banheiros, mas aí é diferente, né? Ele não quer mais esse negócio do clube ficar dependendo de doações para tocar o dia a dia. Então ele falou que ele vai trabalhar para isso, né? E nesse momento ele está tendo apoio e credibilidade de quem confia nele, né? na palavra dele. E foi feita a pergunta, né? Tá, então, estão emprestando dinheiro? Ele fez: não, acabou isso. Ninguém empresta dinheiro para Santa Cruz. Se quiser ajudar, vai ter que dar. Se empresário quer dar, dá. Você quer emprestar, a gente não quer dinheiro emprestado. Falou sobre isso e falou também da que até agora não chegou nenhuma ajuda da Federação Pernambucana de Futebol, tá?
Falou tá que estranho amanhã... esse negócio, não tá?
Falou que amanhã vai ter uma reunião e espera que tenha alguma coisa positiva no sentido de antecipar alguma cota, alguma coisa nesse sentido. Mas até agora, segundo ele, não chegou nada da Federação Pernambucana depois que ele assumiu. Depois que ele assumiu, nada. Zero.
Ô, Gera, assim, não dá para passar batido uma declaração como essa, presidente, em relação à sugestão que ele recebeu. Eu acho que essa sugestão, ela é assim, ela é de um mau caratismo tão sem tamanho que eu não consigo, que eu acho que, para mim, essa expressão que eu estou usando é a mínima possível, eu estou tentando ser educado. Porque como é que existe um tipo de pessoa dentro do Santa Cruz que faz um tipo de sugestão dessa e simplesmente renega os funcionários do clube? Rapaz, isso é inaceitável, isso é um absurdo. E eu não acho que a atitude de Bruno seja assim, ah, que exemplo maravilhoso. Não, ele está fazendo o que é certo. O problema é que a gente está tão acostumado a escutar tantos absurdos que a gente acha que isso é o suprassumo. Eu não acho. Agora, eu acho, que é o que eu até comentei antes da gente entrar, eu acho que ele está fazendo muito bem direitinho o beabá. Agora, se ele vai executar tudo isso que ele está prometendo, aí só o tempo vai dizer. E se ele não executar, eu serei o primeiro a cobrar. Acho que eu, Beberibe e toda a torcida. Acho que a torcida tem que ficar muito vigilante. Tem que cobrar mesmo, porque a gente é o que realmente ainda sustenta esse clube. É de fato que a gente ainda sustenta esse clube. Então, vamos buscar melhoras, vamos cobrar. De fato, esse é o nosso papel. Eu acho que o Beberibe vem tocando nesse ponto já há muito tempo, essa questão dos banheiros. E até que, enfim, isso está vindo à tona da própria gestão. Né? Vem uma promessa aí de ajustar isso. Então, espero que realmente se concretize. Tá? Mas essa situação dos salários, de você assim querer renegar, eu acho que muita coisa vem mudando, pelo menos nas promessas e na forma de se portar. E acho que isso atrai, sim. Acho que isso atrai muito o torcedor, porque sente mais confiança, tá? Porque sente que realmente o atual presidente está querendo mudar vícios antigos, né? Essa história da cotinha, realmente, você faz a primeira, você faz a segunda, e depois você cansa. Você cansa, eu mesmo cansei, certo? Então, assim, cansa porque se torna um ciclo vicioso e a gente não via transparência, a gente não via nenhum tipo de satisfação. O torcedor do Santa Cruz só servia para tirar dinheiro do bolso. E isso é histórico, viu? Isso não é de agora, não. Eu me lembro eternamente quando foi para renovar o conselho, não sei se foi 2013, acho que foi 2013 para 2014, que o conselheiro disse, conselheiro aqui só serve para tirar o dinheiro do bolso. Essa expressão estou falando há 10 anos atrás. Então, não é uma coisa normal, não. Certo? Então, eu espero realmente que o presidente venha para mudar essa estrutura também, porque é muito importante para o clube. E aí, depois de uma próxima oportunidade, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque eu estou escutando os podcasts de Dani Moraes. Eu acho que reflete muita coisa no Santa Cruz. Muita coisa que a gente está vendo hoje. Eu realmente indico bastante. Venho escutando e estou escutando muita coisa interessante. Mas vamos adiante, para não perder a pauta.
Pode falar, Maurício, do salário aí, você quer falar?
Não, isso aí que Bruno falou, a gente não precisa ser muito inteligente para saber que é o que acontece no Santa Cruz desde sempre, e por isso que a gente tá onde tá, pô. Não, deixa isso para lá, pô, é daqui para frente. Aí daqui para frente paga 3 meses, aí começa a atrasar, aí o outro que vem, não, pô, daqui para frente, e tome processo na justiça, e pronto. E o Santa Cruz tá onde tá por causa disso. Santa Cruz, a gente já falou isso aqui em lives. Enquanto o futebol foi amador, o Santa Cruz era uma potência, porque em amadorismo o Santa Cruz é profissional. Entendeu? Agora, quando dos anos 80 para 90 que começou a entrar dinheiro de verdade, de patrocínios, contratos, foi se modernizando, foi se profissionalizando, o Santa Cruz fez isso. Até chegar no que é hoje. Entendeu? Hoje a Série C está se estruturando, está se tornando um campeonato profissionalizado, e o Santa Cruz não tem condição de estar na Série C, porra. Na Série D a gente foi botado para fora. E como é que um clube com a massa como essa que o Santa Cruz tem consegue estar fora de uma Série D? Me diga. Que você vê a Portuguesa tem uma história no futebol brasileiro, mas ela não tem a massa. Você vê o Paraná tem história no futebol brasileiro, mas não tem a massa. Entendeu? O Santa Cruz é o único clube que tem uma massa gigantesca como tem, que está entre as 20 maiores torcidas do Brasil, está numa miséria como essa, pô. É lastimável. Culpa dos dirigentes que passaram aí nos últimos... das últimas décadas. Entendeu? Infelizmente, a verdade é essa.
Ô, Maurício, só corroborando a teoria. Você disse, veja, só para complementar, a bola não bate na trave de graça. Veja, eu vou falar somente em 2016, tá? Somente em 2016. A gente conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste e campeão pernambucano. Mas vale ressaltar, foi ao acaso. Ao acaso. Os títulos que a gente ganhou não foram uma coisa assim planejada. Vou montar um time para ser campeão. Isso não aconteceu. Tanto é que a gente trocou de técnico no meio do percurso. Que tipo de planejamento é esse? A gente ganhou esses dois títulos. A gente foi para a Série A com um time que foi provado ser um excelente time. E a gente foi castigado por literalmente má gestão. Veja, um jogador da gente foi machucado. Ele passou cinco meses parado. Cinco! Eu estou me referindo especificamente a Renatinho. 5 meses o cara ficou parado aqui. Não descobriram o que é. Ele foi pro Atlético Paranaense. Porque Milton Mendes cansou de ver o cara parado. Precisou do cara. Ele foi pro Atlético Paranaense. Um dia resolveu o problema dele. Um dia. Pessoal, eu tô falando de 2016. Quando estávamos num outro patamar. E a gente tinha esse departamento médico. Imagine hoje, em 2023, iniciando 2024. Como é que você acha que o departamento está? Entende? Então, assim, essa crítica que eu tô fazendo construtiva é para que a gente seja vigilante, para que a gente não feche os olhos quando resultados aleatórios venham. Porque esses resultados vêm, eles passam e a gente cai novamente. Porque não cabe mais amadorismo no futebol hoje profissional. Infelizmente. Porque se coubesse, Santa Cruz estava muito bem. Segue o bom, Diego.
É isso. Não, beleza. Tá. Acho que é isso aí, tá registrado. Para a gente continuar aqui na nossa pegada, deixa eu só ver aqui, eu tô com muito assunto, tô recebendo muita mensagem, muita coisa. Resenha Coral, né? Acho que a Resenha Coral repercutiu aí no final de semana. A Resenha Coral, para quem não sabe, é uma iniciativa do Santa Cruz Futebol Clube de trazer o torcedor para dentro do Arruda, para dentro do Santa Cruz, para que ele possa ter voz, ter vez, né? Coisa que não tinha até então, né? Até então, quando o torcedor falava, e principalmente dos problemas do Santa Cruz, ele queria tumultuar. Pois bem, a nova gestão, através de Bruno Reis, aí, né, do diretor de comunicação, criou a Resenha Coral e levou o torcedor para dentro do Arruda. E ontem foi a segunda, chamada segunda edição, né? Foi a segunda edição. E me chamou a atenção ontem as torcedoras, né, cobrando do presidente ao vivo, né, sobre a estrutura dos banheiros, algo que a gente cansa de bater aqui, né? Cansa de bater aqui. Fachada, acho que todo mundo fala, todo mundo passa no Arruda e lamentável. E também pediram muita entrega ao elenco, né? Muita garra. E o que me chama a atenção é a forma como Bruno Rodrigues ele lidar com as coisas, né? Ele não se esquivou, né? Primeiro, ele antes começou falando da estrutura precária do Arruda. Coisa que o presidente anterior, se alguém falasse, estava diminuindo o clube, né? E acho que é o primeiro passo para a mudança, é você reconhecer que você precisa mudar, né? Então, Santa Cruz precisa mudar, precisa sair de onde está, desse nível aí absurdo que a gente se encontra. Então, achei muito bacana a Resenha Coral nesse sentido, espero que continue e que as coisas sejam realmente resolvidas, né? Ele falou de salário, nós já falamos aqui, dos banheiros, que vai ser prioridade para as reformas. Ah, vai começar a reformar o Arruda. Banheiro é prioridade, segundo ele. Segundo ele, até o meio do ano a gente vai ter uma fachada, vou repetir o que ele falou, de primeiro mundo, né?
Aí eu acho que ele se empolgou, né, Gera?
É.
Vamos botar aí uma fachada digna.
Uma fachada, a gente está satisfeito.
É, né, digna. Nesse
primeiro momento. Apesar que, possivelmente, ela possa vir, Maurício, custeada por um patrocinador, né? Então, aí o limite é o céu, né? Vamos ver o que vai ser acordado, né? Hoje, por exemplo, eu já vi Bruno Reis falando algo que achei bem interessante, que eles vão começar a pintura do Arruda, e aí você tem que entender como o Bruno Reis trabalha. Ele vai e solta aquilo que vai acontecer, o que está na mesa já aprovado, né? Que é o seguinte, ele quer trazer as famílias tricolores, as famílias santacruzenses, para dentro do Arruda, não para ficar efetivamente pintar, mas para que participe desse momento da pintura do Arruda. Uma interação, um sentimento de pertencimento. Eu fiz parte disso, eu estava aqui quando isso aconteceu. E eu acho que isso é muito bacana no sentido de resgate, de resgatar o orgulho do torcedor do Santa Cruz. Não sei o que vocês acham sobre isso.
Eu acho que sempre que se abre o clube para a torcida, é legal, sabe? Eu não sei como é que vai se dar a dinâmica dessa questão, até porque a pintura do estádio é uma coisa profissional, né? Então, um bocado de gente com pincel na mão poderia até ocasionar em besteira. Mas eu acho que deve ser alguma coisa já planejada, alguma coisa definida, tá? Eu acho legal. Sempre que
Maurício,
vou para colocar...
Maurício, só te interrompendo. Não foque no resultado final da pintura. A intenção não é essa. A intenção é o que você falou primeiro, é trazer o torcedor para dentro do Arruda, para dentro do Santa Cruz, entendeu?
Justamente. Mas vai lá, acho legal, Gera, assim. Eu acho que eu e você, eu não sei e você, mas eu acho que eu e você pisamos no gramado do Arruda juntos pela primeira vez.
Exatamente.
Né? E eu tinha 34 ou 35 anos, você tinha 14, era o 15, né? Por aí. Você é um menino. Mas veja, estava na reforma, mas a gente sente o impacto de estar ali, onde nossos ídolos pisaram, né? A gente sente o impacto de visitar o Arruda, conhecer lugares que a gente sempre imaginou como seriam, tá? Então eu acho que isso aí é benéfico, atrair as crianças, os filhos dos sócios, tá? Dos torcedores para dentro do clube, eu acho sempre benéfico. Só para falar de Valdec aí, reforma de gramado e pintura a gente tá falando. Gramado também deve acontecer, né, Gera? Já tá acontecendo, né?
Tá acontecendo. A Greenleaf já assumiu já, né? E ninguém melhor que ela para conhecer o histórico, né, do gramado e saber como lidar. E sem falar que é uma empresa genuinamente brasileira, mas reconhecida internacionalmente, né?
Tinha já quatro, mostrou.
Quatro gramados de Dubai foram feitos pela Greenleaf. Quatro.
Já mostrou que sabe trabalhar, né? Isso aí sabe. É. Marcos aqui, ó. Para vocês, o que seria uma fachada de primeiro mundo? Fachada de primeiro mundo é primeiro mundo, Marcos.
É você olhar para a fachada do Real Madrid.
É.
Do Liverpool.
Do Bayern de Munique, é isso.
É.
Então, por isso que eu digo que ele exagerou um pouco. Bota aí uma fachada digna de um clube de futebol. Antes de passar para o Hugo... É o Cias, né? 62, assinou aí por um mês. 62.
Obrigado, meu irmão. Se tornou membro do Beberibe 1285.
Fala com a gente no Instagram, tá?
É, isso.
Vai, Hugo.
Então, fala lá. Eu acho que essa interação e essa participação do torcedor, eu acho muito positiva. Sem falar que Adriano Lucena já tinha me adiantado, né? Que tinha uma reunião essa semana, inclusive... Estou esperando ele me responder como é que foi essa reunião com parte da torcida feminina para falar justamente sobre esses problemas do banheiro. Cara, é crônico, né? A gente fala de algo crônico. A gente repete, mas é crônico, pô. É crônico.
Olha, eu vou dizer a você. Eu nunca entrei no banheiro feminino do Arruda porque eu não sou tarado, né? Nem sou delinquente. Mas se ele for metade do que é o masculino, é inviável para qualquer mulher do mundo, se for metade do que é o masculino, de sujeira. Porque o masculino é negócio de guerra. O banheiro masculino do Arruda é negócio de... não existe. No final do jogo, então, pelo amor de Deus.
É bem isso. É bem isso aí. Acho que o Maurício resolveu tudo em relação aos banheiros. Acho que já é uma coisa batida.
É, o pessoal tá perguntando sobre o CT aí. O CT... Cara, não tem... a gente tem dois campos de futebol, pô. Você já sabe, a gente já cansou de falar isso aqui. Nós falamos, hoje o treinador fala, hoje a comunicação fala, hoje o presidente fala, hoje ex-diretores falam. Nós temos dois campos, dois gramados. É o que nós temos. Se você acha que isso é um CT, ok. Se você quer saber sobre reforma, não tem reforma. Não tem reforma. O CT está lá com dois campos de futebol para treinar. E pronto, para preservar o gramado do Arruda. Esse é o papel do CT hoje. Só isso. Né? E você até, a gente até viu aí, o Serra Branca postou, né? Dando boas-vindas, como foi recebido o Santa Cruz. O Santa Cruz almoçou no CT do Serra Branca, toda a comissão, todo o elenco. Depois teve um tour lá, passando pelos departamentos, e é só parte daquele CT, né? O CT foi inaugurado parcialmente. 10 vezes na nossa frente, entendeu? 10 vezes na nossa frente. Essa realidade só vai mudar com a SAF. Essa realidade não vai mudar de outro jeito, só vai mudar com uma SAF. E aí, Maurício, eu quero aproveitar e
não, mas o Hugo vai falar sobre o Arruda ainda aí.
Ah, desculpa. Desculpa, Hugo.
Não, tranquilo. Acho que vocês já abordaram bem, né? Essa questão do Arruda. Eu acho que é uma bola muito dentro de chamar o torcedor mesmo. Acho que é muito interessante. Acho que fica marcado. Né? Eu mesmo vou fazer tudo para levar meu filho. Eu acho que é um marco realmente. Né, para nós torcedores que podem ali frequentar o Arruda, esse trazer o Santa Cruz, trazer o torcedor para próximo do Santa Cruz, é algo que só vai enaltecer ainda mais, né? Aumentar o plano de sócio, trazer o torcedor para que seja sócio, para que a gente consiga realmente traçar novos caminhos, porque não tem outro caminho, né? Para você manter um clube associativo, pelo menos até agora somos um clube associativo, a gente precisa do seu sócio. Né? Vamos embora falar da SAF, que é uma temática
bem interessante. E para falar rapidamente, viu, sobre essa questão do Santa Cruz, é importante o que Gera vem falando aí de comunicação, presidente, todos falando sobre os problemas do Arruda, sem mais. Sem negócio de maneira que o torcedor coral é aquele que trouxe o tijolo. Isso aí, meu irmão. Puta merda. Incrível como a gente passou um bocado de tempo escutando besteira. Tá? Sem essa conversa de que a patrimonial está voltando. A patrimonial está aí desde os anos 70 e o Arruda está desse jeito que está. Então é importante dizer isso. Isso aqui está uma porcaria. Uma desgraça. Porque só constatando a doença, só dizendo assim, Gerailton, você tem tal problema, aí você vai poder tratar. Enquanto você não souber, enquanto você não tiver a capacidade de pronunciar o seu problema, dizer assim, eu sou alcoólatra, eu sou... eu tenho compulsão alimentar. Enquanto você não puder fazer isso, você não conseguirá se tratar do seu problema, porra. Isso é lógico. Enquanto você dizer, não, rapaz, eu não sei porque eu não como nada e engordo, tá mentindo pra você mesmo. E não vai tratar do seu problema. Se você disser, não, rapaz, eu só bebo uma dosezinha, mas bebe, na verdade, todo dia um mutirão de álcool, você não vai tratar do seu problema. Então, é importante que esteja sendo dito. Agora, eu estou torcendo e não vejo a hora das coisas começarem a saírem do papel e das palavras. Aí eu vou achar do cacete e vou vir aqui aplaudir. Mas já está mais do que na hora. Eu estou agoniado com o plano de sócio. Vai sair do forno. Vai sair do forno. Vai queimar, porra. Tira do forno, vai queimar. Aí não, fica... vamos esperar.
Ricardo Meira. Ricardo estava sábado no Amigão assistindo ao vivo lá o jogo treino. Trouxe informações para a gente em primeira mão. Obrigado, viu, Ricardo? Um grande abraço. Um abraço aí para o Arthur, que deve ter chegado já em Campina Grande também, para ver o pai e a família. Vamos falar então sobre SAF, né, Maurício? Você tem um vídeo aí para subir, né? Um som, um áudio?
É, não é, é um áudio. Eu vou colocar aqui, Gera. Vou colocar aqui, espero que dê para ouvir bem, tá? Porque como é, tu sabe dos problemas. Vê aí, se estiver dando para ouvir bem, você faz assim com o dedo, viu?
Mas eu acho que se você falar o valor, você tem também que fechar a negociação.
Mas não é questão.
Se tiver uma nova proposta, você tem que fechar pelo menos parecida com o que foi divulgado.
Você tem que falar.
Você não vai cobrar, né?
Desculpe, Alexandre, você tem que falar quando assina. Você não pode ser subjetivo. Que vai ser.
Senão fica
torcedor, eu estou até misturando as tintas, porque é o mesmo assunto. O torcedor de Santa Cruz que me parava e perguntava: a SAF sai quando? Aí agora ele está falando, e a SAF melou?
Melou.
Pois é, mas não tinha melado. Era uma
falou sobre isso.
Começou a ficar ruim, Maurício.
Não, mas é porque eles estão falando um em cima do outro, mas vai melhorar, peraí. Tá me ouvindo bem?
Tô.
Tá. Vai melhorar, peraí.
Santa Cruz, que é alguém que conhece e sabe que é dinheiro a longo prazo, foi ver, esse Santa Cruz não pode ser vendido por esse valor. Então, mas para melhorar o valor, o que ele tem que fazer? Recuperar o Santa Cruz. O presidente disse aí agora que a infraestrutura do Santa Cruz, estádio, no centro de treinamento, está decadente, está detonado.
Ele está prometendo aqui fachada de primeiro.
Não, ele não tem condições de fazer. De fazer a recuperação. Isso aí é passar
primeiro.
Mas eles vão tentar recuperar o Santa no terreno das competições, levar o Santa pelo menos à Série D. Aí aumenta o valor. O Santa Cruz vai ter provavelmente uma proposta de venda mais alta. O que eu acho que o Santa Cruz vai fazer, porque já foi aconselhado por expert para fazer isso, não vender a SAF agora, porque senão vai vender por baixo.
O Alexandre, Ralf, amigo.
Bom, isso aí foi a frase de Ralf. Tem outro momento, Gera, que ele fala na live aí do meio-dia, na resenha do meio-dia, de que alguém, né, que analisou o contrato dessa tal SAF que viria para Santa Cruz, analisou e disse que era um valor... o Santa Cruz seria vendido por um valor subvalorizado. Seria vendido abaixo do que realmente ele pode ser vendido. Tá?
Não, desvalorizado, né?
É, subvalorizado. Ele fala subvalorizado.
Tá, tudo bem.
Tá? Então, o que é que me fez lembrar isso? Me fez lembrar da importância da torcida coral, e aqui, sem falsa modéstia, a gente pode falar do Beberibe também, tá? Trazendo toda a Santa Live para a pauta o problema que era uma SAF feita à base da canetada, sem que o sócio soubesse de nada, sem que o conselho soubesse de nada. Né? E aí, vamos fazer, como Antônio Neto queria. E se não fosse a grita da torcida coral, hoje nós poderíamos estar aí na mão de alguém que ia botar uma arruela dentro do clube e seria o dono do Santa Cruz. Tá? E vale salientar das diversas vezes que gente da imprensa tratou o conselho do Santa Cruz como alguém que queria atrapalhar o clube por não deixar o Santa Cruz virar SAF. Tá? Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso, certo? Porque é importante a torcida estar na luta, brigando, fazendo valer a sua voz. Tá? Se alguém não lhe mostra os detalhes de algo no Santa Cruz, pode ocorrer de ser prejudicial ao Santa Cruz, e a torcida não pode deixar. E aqui eu falo para a nova gestão, tanto do conselho quanto do presidente executivo. Já passou da hora, já deveria estar sendo feito a mudança desse estatuto aí, a mudança da mudança, né? E devolver para os sócios o poder de estabelecer uma SAF ou não no Santa Cruz, baseado nas informações que o executivo passasse. O presidente, inclusive, disse diversas vezes durante a campanha que o sócio estaria a par das coisas e votaria. Então está na hora do presidente se mover nesse sentido também.
Hugo.
Bom, quem já me acompanha aqui, o Beberibe, sabe que eu sempre faço questão de tecer críticas muito fortes à imprensa. Primeiro, pela sua demonstração de parcialidade em diversos momentos, principalmente quando se fala de Santa Cruz. Desde a parcialidade quando o ex-presidente de Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, na primeira vez que assume, teve como intenção principal tirar do seu sócio o poder de escolher de fato a sua SAF. Então, isso é uma situação muito triste. E, assim, mais uma vez, a gente vê aí nas falas um certo despreparo, né? um grande despreparo dessas informações. Porque, veja, vamos organizar o clube para pelo menos chegar na TLD, para poder, né, como é que eu posso dizer, vender num valor melhor, certo? Mas eles estão levando em consideração o prazo da RJ? Se chegou em algum momento a se cogitar essa situação. Porque esse prazo ele está passando. E esse prazo sendo passado, como é que o Santa Cruz fica? Então, assim, eu não vejo muito esse tempo que a própria Rádio Jornal está vendo aí, não. Que seus comentaristas estão vendo. Então, eu acho que isso é uma temática que, se você vai discutir, você precisa trazer à tona. Eu que também queria vender o Santa Cruz na Série A. Mas daqui que a gente chega na Série A, a gente sabe que é um salto muito longo. A gente sabe que o Santa Cruz nunca deveria ter saído lá. Mas a gente precisa viver dentro da realidade, né? Então, muito me entristece essa situação. E sobre a imprensa, assim, já faz muito tempo que eu não escuto. E prefiro continuar assim, porque eu vejo muita desinformação e muita parcialidade, infelizmente.
Eu acho que, assim, eu vou ser bem breve, eu acho que o pessoal precisa estudar um pouco mais sobre a pauta, sobre o tema, sabe? Para ter responsabilidade no que fala e como vai transmitir a informação. Ralf falou, né? Acho que não está nesse áudio do Maurício, porque eu escutei essa entrevista. E aí Ralf fala, mas se não tivesse... Ele fala em relação ao esporte. Se não tivesse devendo, não precisaria de SAF. A gente tem que acabar com essa história de dizer que a SAF é só para o clube que está devendo. E está inviável financeiramente. Não é. E eu posso provar isso com o exemplo do Fortaleza. E eu posso provar isso com o exemplo do Atlético Paranaense, que vai se tornar SAF em breve. Então, uma coisa não está relacionada à outra. São coisas distintas. Tá? São coisas distintas. Sobre... você tem que mostrar quanto é o valor. Gente, aí, Ralf, aí Léo, Boris, mas para mostrar tem que assinar. Tá tudo muito atravessado, né? Veja, a proposta só é oficial para o clube quando assinam a vinculante, que é o investidor, junto com o clube, e que oficialmente faz essa proposta. Depois disso, é que oficialmente o clube começa a acionar os seus poderes, e aí o conselho, e aí o assembleia dos sócios. É só nesse momento, pô. É só nesse momento. Qualquer coisa diferente disso é populismo, é eleitoreiro, é o que o Santa Cruz estava fazendo, é o que Antônio Luiz Neto estava fazendo, é o que Jairo fez. É espetacular. Eu saí de lá maravilhado.
Albertino.
Eu nunca vi. Na... Oi?
Albertino.
Eu ia chegar aí, Albertino, com Mancuso. Então, assim, é você brincar com o sentimento do torcedor, pô. E aí fica todo mundo nessa expectativa. Entendeu? Todo mundo nessa expectativa. É o que o Náutico fez. É o que o Náutico, por mais que seja oficial real, é o que o Náutico fez. Soltou nas vésperas de uma eleição para que o grupo da situação fosse reeleito. Não se trata assim, pô. Isso é coisa muito séria. Eu lembro que Jairo assumiu Santa Cruz, nunca tinha visto a SAF de Santa Cruz. Em uma manhã, Jairo sai da reunião polvoroso, empolgado, que era a melhor do mundo. Que
saiu, cara, voando, ele disse.
A gente tem que fazer isso logo. E, tá... e agora, Bruno assume. Bruno é muito polido com as palavras. Mas o que ele está dizendo ali, sabe o que é? Ele falou hoje na Rádio Jornal, sabe o que ele está dizendo? Eu zerei o processo, pô.
O que é correto?
A grande verdade é essa. Ele zerou o processo. A grande verdade é essa. Quem quer vai ter que provar que o negócio é seguro e tem lastro financeiro. Ele hoje falou, gente, a gente tem quatro situações na mesa, quatro. Se abrir, chega mais. Mas a gente precisa sentar com expertise, com pessoas profissionais para entender tudo isso. Totalmente diferente da postura anterior. Veja, a postura de Bruno hoje é correta. É correta. Não adianta ficar dizendo que a SAF vai ser no Natal. E pelo outro lado, Hugo tem muita razão no que fala. A RJ, se for prorrogada, e deve ser, né? Até porque agora a justiça, se não me engano, o judiciário, se não me engano, já está de recesso também. Então...
Dia 23 aqui, Valdeque disse.
Pronto. Então,
recesso forense inicia dia 23.
Pronto, e só volta em janeiro também, dia 20 e 23. Acho que são 30 dias aí. Então, o que acontece? Não vai acontecer nada nesse período, ponto. Agora, não dá para esquecer a RJ. Ela realmente está aí na porta. Ela realmente pode acontecer um pedido de falência. Pode. Mas também vai ser, de repente, apostar, e aí é uma aposta, em prorrogar mais alguma coisa. Porque, diferente do Santa Cruz, você vê os credores do esporte acionando toda hora o esporte. A gente não vê credores acionando o Santa Cruz. E que bom. E que bom que não estão acionando. Mas lá no esporte, toda semana tem nego acionando lá.
Pediram para acabar com o processo, né, da recuperação judicial, né? Richelli e outros cabras.
Exatamente. Esporte esse que já começou a pagar os débitos menores autorizado pela justiça, né? Porque não pode fazer nada por fora. Quando você olha para o esporte, você vê o esporte com mais condições, a gente olha de fora, né? Vê com mais condições de honrar a sua RJ do que o Santa Cruz hoje.
E você pagando na hora, o desconto é maior, né, Gera?
Muito maior. Essa dívida do Santa Cruz aí, cara, olha, a trabalhista, que as outras vão ser pagas, mas vai dar uma pedalada boa, né? Vai dar uma pedalada boa. Mas a trabalhista aí, cara, você pode trabalhar aí com uns 40% de eu vou chamar de desconto para o torcedor entender, que vai. Talvez não passe com 90%.
E deságio.
O deságio. Talvez não passe com 90%. Mas com 40, vai que vai. Vai bonito. Então o que é 150 vira 80, vira 75. É outra coisa, Maurício. É outra história. O City, o Grupo City, pagou a dívida do Bahia com a Opportunity. 180 ou 190 milhões, eu não lembro agora exatamente, à vista. Quanto é que... Não pediu nem desconto, tá? Quanto é que o Bahia deve para vocês? Tanto, tá aqui. Tome. Então, vai muito disso, né? E eu concordo muito com a fala de Bruno, viu, Maurício? Quando ele fala que a SAF do Santa Cruz, ela é uma SAF muito promissora. Porque você vai comprar na baixa. Isso é indiscutível. A gente vai ser vendido na baixa. O problema é qual baixa, né? Não vender tão baixo. Mas nós seremos vendidos na baixa.
Gera, estamos na baixa.
Eu sei.
Cura bolas. Ainda mudar o cenário? Pode.
Uma coisa é você vender uma casa caindo, outra coisa é vender uma casa com telhado. É diferente.
Óbvio que é.
É diferente.
É situação do mercado, é mercado.
É, é isso. Então, é diferente. Ó, ponto positivo. Cenário político. O cenário político hoje é positivo. Não era. E isso desvalorizava a SAF do Santa Cruz. Porque colocava em risco o dinheiro do investidor. Hoje ele tem uma segurança, que o ambiente está mais tranquilo. Tá? É, se você dá um mínimo de dignidade ao estádio, isso valoriza lá na frente. Por mais que não entre no negócio, mas a SAF vai utilizar a ferramenta, entendeu? O equipamento. E ele quer usar. Quando ele entrar no equipamento minimamente decente, ele entende que ele não vai gastar o que ele gastaria antes. Então, assim, a SAF é uma delas, a RJ é uma delas. Se o Santa Cruz negociar a RJ bem, com valor bom, isso vai atrair o investidor para colocar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro para o clube do que mais dinheiro para os credores. Então, é sobre isso. Quando se fala no tempo, é isso. Claro que não dá para esperar chegar numa Série B. É loucura isso. Não tem condição, entendeu? Mas a gente precisa estar correndo de forma paralela. O Maurício acabou de falar. Pô, a gente está só na promessa. Tá... E só tem um mês. A gente está só um mês aí com o presidente. Mas se a gente não andar paralelamente com os outros processos, uma hora a gente vai ser engolido. Porque se a gente ficar sem calendário, literalmente como estamos hoje, meu, se a gente parar em março, o que, que a gente vai fazer? Os nove meses. Então, esse é o grande problema, né? Então, você tem uma coisa de um lado, outra coisa do outro, e aí eu chego à conclusão que o pedido de RJ do Santa Cruz, por mais necessário que fosse, ele foi feito de forma irresponsável. Ele foi feito de uma forma muito... assoberbada.
Sem planejamento, né, Gerardo?
Sem planejamento, essa é a palavra, obrigado.
Sem lastro, como a turma diz.
Não poderia ter sido. Eu sei que o oficial de justiça batia na porta todo dia, a gente sabe disso. O cara quer...
E quem alertou sobre isso no momento foi Fred Dias, que passou por aqui.
Fred falou.
Me lembro no Twitter ele falando sobre esse tal lastro, que era importante e perigoso se não tivesse.
Exatamente, porque não tem volta, né? Não tem volta, não tem volta. Então, e aí eu volto. O Hugo tem muita razão, porque tudo que você planeja, você não pode deixar de levar em consideração o prazo da recuperação judicial do clube, pô. A grande verdade é, porque o Santa Cruz hoje, com essa RJ, é como se ele fosse uma empresa privada, que tem dia e hora para fechar. Se ela não mudar. Se você tivesse uma empresa privada hoje, na situação do Santa Cruz, ela já tinha falido e fechado as portas. O Santa Cruz não faliu e não fechou as portas porque não era uma instituição privada. Só que ao pedir a recuperação judicial, você entra nesse rol, né, de uma possível empresa que vai falir. Então faltou planejamento, velho. Faltou responsabilidade, faltou estudo. Sabe? Faltou, por exemplo, Maurício, já ter um investidor engatilhado. Porque se você já tem um investidor engatilhado, aí beleza, é o que o Curitiba fez. Curitiba começou a RJ dela no ano passado. Por quê? Porque a SAF já estava ali, ó, caminhando lado a lado. Por quê? Aqui para nós, não é o Santa Cruz que vai pagar os credores. Quem vai honrar a RJ é o investidor da SAF, pô. Então... Agora não tem mais o que falar. Agora, meu irmão, é daqui para frente.
Ô, Gera, veja. planejamento, eu acho que é uma palavra no Santa Cruz, que não se vê, não se fala e não se executa há muito tempo. Eu acabei de trazer o caso para vocês. Basta vocês escutarem o podcast que Dani Moraes está fazendo. São
eu
informações.
Eu vi essa fala.
São de informações assim, riquíssimas, certo? Dos próprios jogadores. E assim, são jogadores diferentes que falam a mesma coisa. E a gente, isso não pode ser coincidência, só simplesmente ao acaso. Porque isso é realmente o retrato do Santa Cruz.
Mas é.
Entendeu? No pico máximo aí, eu acho que 2016 foi até, inclusive, muito mais importante do que 2005. Muito mais importante.
Hugo, então, sabe o assim, que isso revela? Sabe o que isso revela também, Hugo?
Porque a gente tá no buraco.
Não, isso revela uma coisa que aí eu vou tocar num ponto que a turma vai... Certa galera não vai gostar. Mas revela que o nosso melhor presidente, tá? Da geração aí, e aí você já sabe de que eu tô falando, ele é um cara que pode ser bom de grupo, que é um cara que é bom de grupo, a gente sabe que é bom de grupo, de vestiário, mas que também tem as suas limitações, que é Tininho, tá? Tanto que foi vice-presidente dessa gestão, depois assumiu como presidente, não tirou o Santa Cruz da Série C, né? Não conseguiu tirar o Santa Cruz da Série C. 2 anos terríveis e o último ano bom, mas de um time que infelizmente fracassou tanto no Pernambucano quanto no Brasileiro, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque eu vejo a turma exaltando demais. Não estou também dizendo que o cara não presta, que o cara... Não, estou dizendo isso não. Mas é ter pé no chão, sabe? Não, olha, veja. Teve isso de bom, teve aquilo de ruim. Vamos balancear. Mesmo assim, eu tenho a opinião que esse foi o melhor presidente que a gente teve desde tanto. Beleza. Ok, você pode ter sua opinião. Agora, não, porque é o Salvador... Isso aí eu sempre fui contra, tá? E por isso mesmo eu tô aqui com meu pezinho no chão, tá? Esperando, torcendo muito para que as coisas mudem de verdade no Santa, para que a gente possa avançar em diversas áreas. Tá mudo, viu, Jair?
Vou pegar a tua...
Tá não.
Vou pegar a tua fala. Existem dois momentos de Constantino Júnior no Santa Cruz, né? E aí ele chega ao céu e depois ele vai pro inferno. Ponto.
Na verdade, ele começa no inferno, né?
Ele começa no inferno, vai ao céu e depois volta para o inferno, né? Eu não sei se é o inferno, porque a gente achava que não piorava e piorou, né? Mas eu acho que quando o torcedor fala de Constantino, eu acho que ele não fala de Constantino presidente. Eu acho que ele fala de Constantino diretor de futebol, que é onde realmente ele teve êxito no Arruda, no Santa Cruz. Como presidente... Quando você, se você pega os 3 anos de presidente de Constantino e você pega o período que ele foi diretor de futebol, você vê que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E de repente, e aí é uma opinião minha, de repente, naquele momento, Constantino não estava nem preparado para sentar como presidente do Santa Cruz. E aí senta para representar um grupo, porque lembro muito bem que em 2017... 2017, Constantino falou que iria se afastar do Santa Cruz.
Ele passou um tempo grande internado, Gerardo.
Lembra exatamente doente. Desse período. E aí quem vinha presidente ali depois de Alir era Antônio Luiz Neto de novo. A grande verdade é essa. Era Antônio Luiz Neto de novo. E aí também teve problema de saúde, se eu não me engano. Acho que teve alguma coisa nesse sentido. E aí convenceram que Constantino Júnior deveria ser o presidente e Tonico veio para ser o vice, é isso? Acho que é isso, né? Tonico é o vice?
Isso.
Só que aí, quando Constantino assume, e aí surge aquilo que já tinha sido criado, mas estava engavetado, que é o Conselho Administrativo. Que, até hoje, pelo meu conhecimento, só teve um único presidente e o Conselho Administrativo só teve efetividade na gestão de Constantino Júnior. Quem foi o presidente do Conselho Administrativo?
Antônio Luiz Neto.
Antônio Luiz Neto. Longe de mim ficar defendendo Constantino e tal, até porque eu tenho minhas críticas com ele sabe disso. Né? Não são pessoais, não são, nunca foram e nunca irão ser contra ninguém aqui. Né? A gente é só uma questão de opinião. E aí eu acho que Constantino erra quando ele volta atrás e aceita ser presidente do grupo, representante do grupo. Eu acho que esse é o erro dele. Eu acho que esse é o grande erro dele. Porque se ele achava que ele ia ter autonomia, ele se enganou, e se enganou feio. É tanto que você vê, e aí os coiotes, né? Você vê os coiotes andando de forma meio que paralela, tendo um certo desempenho naquele caos de Santa Cruz, mas você vê o outro lado, as coisas não andam. Então, é aquilo que a gente já falou, Maurício. Ou junta ou separa. Eu vejo o Bruno hoje aí, veja, é muito cedo para o que eu vou falar, mas eu vejo o Bruno hoje aí, foi aclamado, mas está falando. Está falando do Santa Cruz, como ele pegou o Santa Cruz. Bruno está falando que Joaquim não falou, Maurício.
Porque Bruno é inteligente, né, Gerardo?
Meu, Joaquim assumiu e ele falou...
Joaquim foi muito burro.
Ele falou nesse canal aqui, nós fizemos a pergunta. A pergunta que foi feita para Bruno, a gente fez para Joaquim. Como estava o Santa Cruz?
Você encontrou o Santa Cruz.
Como você encontrou o Santa Cruz? Muito melhor do que eu pensava.
Pronto.
Acabou.
Pronto.
Acabou. Bruno, como você encontrou o Santa Cruz? Um caos. A estrutura precária. Banheiro isso. Gramado isso. Hoje ele falou, sem base. Sem jogador no profissional. E acabou.
Falar a verdade. A verdade tem que ser dita.
E acabou. Então, a história vai contar, vai passar e vai deixar a história de Bruno. Quando falar, vão dizer assim, não, mas Bruno falou que estava uma porcaria. Essa é a grande verdade. Agora, claro, ninguém tem que ser endeusado, não. Concordo com você plenamente. Uau, vamos partir aqui para dois assuntinhos bem rápidos para a gente fugir para a cama, para dormir. Três. Primeiro, não é mais Avenida Beberibe, 1285. É Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube, 1285. O Beberibe agora vai mudar de nome também ou não, Maurício?
Não. O Beberibe vai lembrar, como já se tornou tradicional, né, no meio de parte da torcida. Lógico, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que não pode ver que vomita, mas tem gente que gosta, fazer o quê? Então, no meio desse pessoal que gosta, a gente já se tornou tradicional, então vai ser Beberibe 1285, tá? Continuar assim. A gente botou até nas nossas redes sociais aí uma menção, mas é temporário, só pra...
Meu voto era de mudar. Pelo menos Beberibe SCFC. 1285.
Você quer do jeito que tá aí agora?
Eu não sei se esse pessoal gosta muito da gente, não. A gente já passou de 250 pessoas aqui ao vivo, dispositivos conectados, e até agora, sabe quantos inscritos tem aqui, Maurício?
Quantos?
5.
Não, mentira.
5 inscritos, de 250 ao vivo, 5 inscritos. Então, eu posso acreditar que 245 são inscritos do Beberibe.
É, não sei. Será que são?
Custa, velho, você passar aqui e se inscrever no canal? Custa você deixar o like?
A gente pode ser também, sabe o quê? Explosão, podcast Explosão 1285.
A explosão voltou, né? Na verdade, sempre foi a explosão na origem, né? A explosão voltou. Então, Santa Cruz muda o endereço, não Santa Cruz, né? Avenida Beberibe, através de um projeto de lei de Romerinho, sancionado por João Campos, prefeito do Recife, mudou o nome da Avenida Beberibe, do Santa Cruz. Agora é Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou atirar no meu pé. Mas era muito melhor que tivesse Avenida Santa Cruz Futebol Clube, porque a coisa ficou estranha, velho. Eu falo isso com o meu coração apertado. Mas ficou muito estranho. Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube.
Rapaz, é Avenida Beberibe. Quem é que chama Avenida Esporte Clube do Recife? É a Medina de Carvalho, porra. É Avenida Beberibe. Isso é só proforme.
E mesmo se for pra ser preso, eu não ia chamar. Ora, porra, Avenida Coisa Ruim.
Anderson Dutra aqui, óbvio rubro. Até eu sou inscrito. Muito bem.
Obrigado, Anderson.
Inclusive, esse final de semana eu... eu fui falar alguma coisa, mas assim, eu já sabia que os ataques seriam fortes, né? Aí eu fui falar um pouco sobre o Náutico, o menino, a turma se revoltou demais, nunca vi uma coisa dessa, não. E eu parei até de ver as...
Fala.
As atualizações, que tava a turma querendo me matar, só não me chamaram de arroz doce.
Não, porque eu ia falar do Clube Náutico Capibaribe, né? A Rosa Silva estava polvorosa ontem e hoje está no... Ó. Anderson, ó. Tá um silêncio.
Por quê, Gera? Por quê?
Porque saiu o ranking. Saiu o ranking da Conmebol.
Ô, gente, é nada. Conta essa novidade pra mim.
Saiu o ranking da Conmebol e no ranking da Conmebol... Santa Cruz está muito à frente do Clube Náutico Capibaribe. O Clube Náutico está até 230 a posição dele. A nossa é 199.
A Ratazana tão caladinha, né? Ratazana.
Como é que pode? Como é que pode ser maior desse jeito? Não tem como, pô. Não tem como. Claro,
uma torcida que cabe numa Kombi, pô. A turma quer comparar o quê, pô?
Mas veja, o Náutico... Quem tem mais vitórias no confronto?
Eu não pesquisei, não, mas tua pergunta é muito difícil. Se tu sabe.
Não precisa pesquisar, não, pô. Fale, quem você acha que tem?
Exclui esse rapaz aí, Thaleson Calcinha, exclui. Diga que ele vai jogar no quinto dos infernos.
Deixa o cara.
Anderson
já vai tirar a descrição. Deixa aí, Anderson. Vem embora
pra agora resenha. Teve um cara que avacalhou. Chegou avacalhando no Twitter. Ele botou assim. Porque a turma do Santa Cruz começou assim, ó, discutindo com a do Náutico, que botou. Tá nervoso porque não tem Copa do Nordeste, né? Aí o torcedor do Náutico botou assim: vocês estão nervosos porque não são campeões brasileiros. O Náutico é bi.
Eita!
Aí eu digo, rapaz, essa é novidade. Aí que o Sport, né, mente dizendo que é campeão brasileiro. Tudo. Agora o Náutico também, quando eu fui ver, era, o cara disse que era campeão do Norte, lá em 1900. E
900,
né? Ixi, aí mano. Eu digo, mano, essa aí é novidade pra mim. Mas assim,
Daniel,
a gente fala com todo respeito. A gente fala, é bom que atiça a rivalidade, mas a gente, todo mundo se respeita.
A gente é maior. Acho que a Conmebol pensa que o time de vocês já jogou Libertadores. Ô, macho, tu sabe o que é Sul-Americana? O que é Sul-Americana? É isso. Santa Cruz jogou Sul-Americana, pô. E abriu mão de jogar a segunda, porque ganhou o direito quando ganhou a Copa do Nordeste. Então, Santa Cruz jogou Sul-Americana, né? E pontuamos na Sul-Americana. Então, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Vamos lá. E aí, Maurício, pra gente... Deixa eu ver se é pra finalizar mesmo. Eu vou falar só pra falar, mas não quero entrar no assunto.
A cara de safado dele.
A cota da Copa do Brasil, do Petrolina, está bloqueada. Eu lamento. Está bloqueada por conta de dívidas trabalhistas. A folha do Petrolina vai girar em torno de R$120 mil para o pernambucano. A rifa da moto não saiu, foi aberta, reaberta e vão abrir de novo.
Ai, eu vi isso. Poxa, aí, confusão. Comeram dinheiro e começaram do zero de novo, é?
Pois é. Então, assim, é isso. Do Petrolina eu só posso falar isso, não posso falar mais nada. Mais nada. Deixar o Petrolina.
Tu vai torcer pro Petrolina ser rebaixado nesse pernambucano, Gera?
Olha. Eu vou torcer pro Petrolina.
Se fuder. Porque se
não posso.
Ora, porra! Deixa de enrolada.
Eu vou torcer pra Como é o nome daquele jogador que tem uma perna maior que a outra?
Como é aquela dele? Desgraça, quando vier no Arruda, vai sair debaixo de tapa, aquele satanás.
É lá o jogo, aquela, é lá.
Aquela miséria. Ah, é lá, é? Eu vou lá buscar aquele satanás. Se me der raiva, eu vou lá. Eu vou lá buscar aquele satanás. Vou jogar um negocinho pra ele.
O chat tá esperto, velho. Eu não vou colocar, não, mensagem de vocês aqui, não. Mas já falaram dos jogadores.
Isso não é um jogador, não. Isso é uma miséria.
Maurício, deixa eu trazer em primeira mão aqui, então, para a gente finalizar. Provavelmente a campanha de sócios do Santa Cruz vai ser lançada essa semana.
Amém, eu quero pagar.
Vai ser lançada essa semana e ela vem focada...
Daqui a 2 dias, ó. Sai a segunda parcela do 10º.
Ah, a gente vai gastar, né? Ela vem focada muito na ação junto ao torcedor, que parece que é essa cara realmente dessa gestão. Né? Porque quando você olha para o clube social, não tem o que oferecer para o sócio. A gente tem uma piscina, é o que tem. Ponto. Ah, tem um society, tem não sei o quê. Meu, a gente tem uma piscina. Então, o clube já entendeu isso. Né? Ele já entendeu isso.
Ninguém sai de casa para tomar banho de piscina no Arruda mais não, sinceramente.
Fernando, membro do Beberibe, vai todo sábado.
É porque Fernando é doido, pô. Fernando é doido.
Fernando vai todo sábado. Todo sábado, 10 horas da manhã, Fernando manda uma foto no grupo do Beberibe. Olha onde eu estou. Todo sábado, pô.
É religião, né? Ele.
Todo sábado. Então a campanha... Vai ser voltada muito para essa questão do torcedor, de trazer o torcedor para perto, de ter uma contrapartida que a gente sempre pediu aqui. Como é que você vai ser sócio se você não tem uma contrapartida? Então, haverá planos, por exemplo, de você pagando anuidade, você vai ganhar uma camisa do clube. Tem situações como essa. Tem situações que você vai ganhar brindes. Você pode ganhar um voucher de um determinado valor. Você pode ter uma experiência com, sei lá, de repente um almoço com um jogador, com um técnico. Enfim, você vai começar a promover esse tipo de experiência.
Deixa eu perguntar uma coisa. Corre o risco de eu ir pagar lá na sede e receber aquele talão miserável ainda, não?
A promessa é que tudo vai ser informatizado.
Pelo amor
Essa de Deus, é a promessa que nós conseguiremos pagar as nossas mensalidades do sofá da nossa casa. Né? Como hoje é em todo lugar. Então, assim, eu espero que realmente isso aconteça. Eu não vou falar mais sobre a campanha de sócios, senão não tem graça. Deixa o Santa Cruz lançar. Não vou falar de valores. Deixa lançar, tá? Deixa lançar e provavelmente vai acontecer essa semana aí, antes do Natal, a gente deve ter a nova campanha de sócio.
Coisa boa.
Um novo nome também, eu espero que esse nome seja o último nome, para ninguém ficar mudando, né? Porque toda hora que assume, muda, Santa Paixão, Santa não sei o quê, Santa isso, Santa aquilo, DNA Coral, esse inferno. Né? Então, cria um nome e deixa ele de forma institucionalizada. O que é que Danilo quer? Eu quero saber qual vai ser o benefício. Porque não deixei. Teu benefício é ser sócio por 12 anos. Olha que benefício bom. Fiel. É quieta.
Eu torci pra turma do Náutico pegar tu e dar um piau em tu quando tu estiver lá, mandando foto pra gente.
Alexandre tá apertando aqui. Vai ter anistia? Veja, isso tá sendo discutido. Se vai ter anistia ou não, ou se zera tudo e todo mundo começa do zero, aqueles que estão devendo. E aí aquele banco de dados é guardado, ou então possa surgir uma anistia gradativa, né? 2 meses, 3 meses, enfim. Não vamos adiantar muita coisa, porque aí fica. Deixa o clube oficialmente lançar, falar. O clube está se comunicando com o seu torcedor, e eu acho isso bacana, não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas deve ser lançado essa semana. Focado em brindes, em anuidades com camisas, experiências com jogadores, jantares, almoço, enfim. Tem muita coisa para acontecer aí, vem algo robusto para o nosso contexto e totalmente informatizado. Vai continuar Ingresso SA, até onde eu sei. Né? A informação que chega é que a Ingresso SA tem ferramentas, sim, mas o Santa Cruz não utilizava elas como deveria usar. Né? Inclusive, até quem pagava no cartão conseguiram fazer com que esse cara não pagasse no cartão, né, velho? Então teve de tudo, né? Então tem muita gente querendo pagar, querendo ajudar, e hoje a gente tem 1.950 sócios em dia, né? 1.950 guerreiros, né? Em dia. Bem, é isso. Vamos embora?
Bora sim embora.
Vamos mergulhar, né? Vamos mergulhar. Senão daqui a pouco a gente tá tocando no assunto dos patrocinadores, aí dá uma confusão.
Não, deixa os patrocinadores quietos.
É um Caio, um B, um Osse.
Bruno hoje falou. Ô Maurício, Bruno hoje falou da tabela, tá?
Certo.
Falou certo.
Registrado. Eu ainda não ouvi a entrevista, vou escutar ainda.
O presidente falou que a tabela foi injusta com Santa Cruz. Principalmente pelo momento. Não queria favorecimento, nada. Mas uma tabela mais justa para o clube. E a tabela realmente. A tabela realmente é de Santa Cruz é horrível.
Vamos superar carro, isso aí. Que Irã
quer, e, na moral, Maurício, só tu suporta Irã, pô. Irã dizendo ali, se eu for, eu vou para, eu posso ir para confraternização, se eu não for barrado, tu vai ser barrado, Irã. Não vai, não. Bexiga lixa do rato. Tu não vai, não. Eu vou te barrar. Tu acha que eu vou sair daqui para chegar aí para te ver, Irã, na confraternização? Bexiga lixa do rato. Munganga. Gota serena.
Vamos embora.
Vamos embora.
Finalizei. Fiquem todos com Deus. Deus volta abençoe. Embora, a gente volta quando, Gera?
Acho que quinta, né?
Deixa para mim dizer ano que vem.
Ah, não. Vai ter uns vídeos. Fica ligado nos vídeos diários aí. A gente tá fazendo vídeo diário agora, que a gente tá doido, não tem o que fazer mesmo. Vamos fazer vídeo diário. Mas se inscreve no nosso canal, deixa o teu like. Vamos bater 8 mil até o final do mês. Dá essa força aí.
Bora.
Na próxima passa live, aí pros grupos. Exclui essa benção. Exclui essa benção aí do chat. Fizeram essa gracinha.
Passa pros grupos. Passa pros teus primos, pro teu pai, pro teu irmão. Olha, inscreve aí nesse canal. Que essas misérias são doidas. Fica falando do Santa Cruz todo dia. Entendeu? Bom. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol
Clube. Viva o Santa Cruz. Viva.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me